Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação: Edmar Silva.
Anápolis é notícia. Isso aí. Obrigado a você que está conosco em 87.9. Obrigado a você que nos acompanha nos aplicativos, também no nosso site. Obrigado a você que já está conectado e participa todos os dias também pelo Facebook. Você pode deixar no Facebook o seu recadinho, a sua participação, e você pode também participar pelo WhatsApp 99529-4013. É o WhatsApp da Mais FM, 99529-4013. Né? E você também que participa do nosso grupo de jornalismo pode também deixar o seu recadinho no grupo, dando a sua opinião, fazendo aí a sua manifestação no nosso programa. Nos bastidores aqui nos ajuda a Kellen Cunha, né? Ela que está também aqui para nos ajudar a fazer o programa de hoje, e conosco também o nosso comentarista político. Pois é, o Anápolis é Notícia começa na manhã dessa quarta-feira, hoje dia 9 de maio de 2018, e a gente começa destacando as principais notícias do dia. E a notícia número 1 do portal G1 nesta manhã é a seguinte: testemunha envolve vereador e miliciano nas mortes de Marielle e Anderson. A morte da Marielle, né, aquela vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, que foi assassinada, tem uma novidade, né? Uma testemunha diz que há envolvimento de um vereador do PHS do Rio de Janeiro e também de um ex-policial que está preso. Bom dia, Antônio Gomide.
Bom dia, Edmar. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Essa é a notícia que nós estamos aguardando há muito tempo, né? Que é a pergunta que se faz nesses últimos 2 meses, né? 2 meses da morte da vereadora Marielle, ela que era uma ativista, uma vereadora extremamente atuante e fazia uma defesa dos negros, né? A defesa contra a homofobia, né? A defesa em relação aos favelados, né? Tinha um trabalho, né? da LGBT, quer dizer, então ela era uma pessoa extremamente atuante, né? Dentro de uma faixa que obviamente cria hoje uma série de intolerância, né? E por isso mesmo ela foi morta. E a morte dela, quando aconteceu, os indícios eram de vingança, era de um atentado, né? De milícias, inclusive, né? Milícias que seriam organizações militares que estariam no sentido de poder eliminá-la, né? Isso era denúncia naquele momento. Depois de 2 meses, o que nós estamos vendo agora é que começa a aparecer, inclusive, dá aqueles indícios, situações onde testemunhas começam a apontar situações de intolerância com relação à atuação dela, com o trabalho dela, exatamente na área da favela e também em relação à polícia militar. Então, esse desdobramento nós estamos aguardando, né? Aguardamos que realmente faça justiça, que possa ser apurado esse fato, né? Que esse crime não fica impune. E é importante ressaltar, né, a morte da vereadora Marielle, ela representa, nesse momento, a ideia de poder não ter a impunidade, né, porque dezenas, né, para não falar centenas e centenas de pessoas têm morrido no Brasil em função de perseguição, em função da intolerância, e nada se faz, né, e nada se faz em relação, quer dizer, a impunidade, ela corre frouxa, a justiça acaba não sendo feita. As pessoas que cometem os crimes, quando são desvendados, pouco se paga esse crime, e muitas vezes nem desvendados são os crimes, e por isso mesmo fica. Então, a simbologia da morte da Marielle não é apenas mais uma morte, ela está representando a luta de milhares de pessoas, né, de dezenas, centenas de pessoas, milhares de pessoas que morreram e que sequer a justiça se fez, né, no sentido da intolerância, principalmente num país extremamente desigual como é o nosso. Então, representa muito, né, a buscar a solução dessa morte da vereadora Marielle, e parece que começa a pegar o jeito aí de como, o que aconteceu, quem mandou matar, quem matou. Ou seja, isso é importante para a resistência, né, de podermos acabar e dizer que a impunidade ela está diminuindo, que a justiça está sendo feita e que o nome da Marielle possa resgatar essa luta contra essa intolerância que existe hoje no nosso Brasil.
Ok, o G1 traz e o jornal A Voz de Anápolis também acaba de publicar uma matéria aqui sobre a questão do prazo para os eleitores, né? Hoje, a última chance encerra nesta quarta-feira, dia 9, prazo para eleitores regularizarem situação eleitoral. É a manchete aqui do Paulo Roberto Belém, no jornal A Voz de Anápolis. O G1 também traz a seguinte manchete: termina hoje prazo para transferir, atualizar ou emitir título eleitoral, né? Então, o nosso ouvinte aí, nós temos falado isso aqui já algumas vezes, mas o prazo termina hoje, né? O eleitor precisa correr para fazer essa atualização do seu título, né, Antônio?
É mais uma etapa do calendário eleitoral, né? Hoje é o último prazo para se fazer transferência de título, né? Então, como nós já dissemos em outros programas, né? Hoje, quarta-feira, dia 9 de maio, nós teremos até as 18 horas nos cartórios eleitorais para que possa ser feito, né? Você que morava em outra cidade, que veio para Anápolis, quer transferir o título, né, para votar em Anápolis, está na hora, é agora, é hoje que pode transferir. Hoje é o último prazo, hoje é o último dia para se fazer essa transferência do título. Ou senão, você vai ter que voltar lá na sua cidade e votar lá. Mas se você está morando aqui, o seu título é de lá, transfira, né, facilita. A outra coisa é a questão de fazer o título. Então, quem não tem o título, quer fazer o título, é o último prazo hoje também. Você que tem 16 anos, 17 anos, que é opção de votar ou não, né, não é obrigatório, mas pode votar, também tem que fazer o título. Você que tem acima de 18 anos, não tem o título, precisa fazer o título, senão você vai ficar irregular com as questões legais e vai dar problema nos seus documentos. Então, precisa fazer o título. Que dia que é? Hoje é o último prazo, né? Você que quer transferir, quer mudar de seção, morava num bairro, transferi para outro bairro, estou morando em outro bairro, eu quero então mudar o lugar de votação, vai lá no cartório eleitoral hoje, até hoje pode fazer mudança de local de votação também, de seção, né, de bairros onde você está morando e gostaria de votar mais perto de onde você está morando. O importante, Edmar, é que a gente possa estar alertando o nosso ouvinte, as pessoas que acompanham a rede social, para que no processo eleitoral, nas eleições de 2018, desse calendário, nesse prazo de hoje, é necessário, é preciso, né, para que possa estar em dia com a situação e regularizar a situação eleitoral, é preciso estar aí com seu título em mãos, postos, né? E aquele também que não votou, por exemplo, você que não votou nas últimas três eleições, né, e que está aí com o título cancelado, vá lá, paga a sua multa, regulariza a sua situação, é hoje também. Nesse momento, nós já temos em Anápolis mais de 265 mil eleitores. Quer dizer, com o fechamento de hoje, nós vamos ter aí, até o início da semana que vem, o dado concreto da quantidade de eleitores de Anápolis. Mas já passou de 265 mil eleitores já no município de Anápolis.
Ok, só lembrando, né, às vezes a pessoa pensa assim, não, título é só para votar, né? Mas não é, né? Por exemplo, eu estava vendo uma entrevista ontem de uma aluna, de uma menina, dizendo o seguinte: ela precisa, ela vai, vai se matricular na faculdade no início do ano. Então, se ela não tiver a situação eleitoral em dia, ela não faz matrícula na faculdade, né? Se vai tirar um passaporte, quer viajar, também precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Então, são vários fatores, né, importantes na vida do cidadão, não só da eleição, né, mas também de outros assuntos que o cidadão precisa resolver e precisa estar em dia, né?
É importante ressaltar, as eleições é a forma também de podermos fazer a opção por aquilo que nós queremos na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Essas eleições agora, que são eleições chamadas gerais, nós vamos escolher o presidente da República, vamos escolher os próximos governadores, né, o próximo governador de Goiás, vamos escolher dois senadores, vamos escolher um deputado federal e vamos escolher um deputado estadual. Então, é uma eleição extremamente importante, que é a participação de tudo isso que a gente diz aqui. Se nós queremos ver um Brasil melhor, se a gente quer ver um governo melhor, se a gente quer ver a política melhorar e as ações serem melhores para podermos participar e lutarmos para poder ter uma sociedade mais igual, é importante a gente escolher bem. Deixar de escolher, votar em branco, votar nulo, é desconsiderar aquilo que nós queremos para o futuro. nem levar em conta aquilo que nós queremos para o nosso filho, nem para as novas gerações, né? Sem falar esse processo democrático, que é extremamente importante fazer esse debate político para podermos buscar melhorias. Então, a eleição é um momento importante, né? E a eleição esse ano, 2018, ela acontece no dia 7 de outubro, que é o primeiro turno. Depois nós temos o segundo turno, que é no final de outubro também.
Por falar em eleição, né, o jornal Voz de Anápolis traz, e outros jornais trouxeram também, sobre as eleições para presidente da República. E a manchete aqui do jornal Voz de Anápolis, e que também repercute em outros jornais, é a desistência do Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa, aquele que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, né, ele desiste de candidatura à presidência da República. Ele que vinha fazendo campanha aí pelo PSB.
É verdade, ele acenou que poderia ser candidato pelo PSB a presidente da República. Joaquim Barbosa, que já foi ministro do Supremo Tribunal Federal, já foi presidente do Supremo Tribunal Federal, né, está aposentado, estaria voltando, né, para estar concorrendo à presidência da República. Ele chegou a ser colocado o nome dele nas últimas pesquisas, na pesquisa da Datafolha, estava aí em alguns cenários em terceiro e quarto lugar, então estava bem posicionado, mas na verdade ele desiste da candidatura e, obviamente, o que vai se colocar na próxima pesquisa é exatamente para onde esses votos estarão indo do Joaquim Barbosa, né? E aí um pouco vai para o presidente Lula, o outro pouco, né, um pedaço vai para a Marina, o outro vai para o Ciro, ou seja, é uma candidatura que sai agora e que vai, obviamente, haver aí uma distribuição, principalmente no chamado centro-esquerda, né, das eleições que está acontecendo nesse momento, que os candidatos estão sendo colocados e, obviamente, vão aí buscar os eleitores Joaquim Barbosa para o seu campo.
Pois é. Nos noticiários de hoje, né, aquele processo contra o Gedel Vieira Lima, né? STF aceita a denúncia e decide manter Gedel na prisão. Nós falamos ontem sobre esse assunto e os jornais de hoje também repercutem essa decisão do Supremo Tribunal Federal de manter o Gedel preso.
É o rapaz da mala dos 53 milhões que estava lá na Bahia, que é o braço direito do presidente Temer. Assim como o presidente Temer já está pegando a sua terceira denúncia, já se safou de duas no Congresso e está indo para a terceira denúncia, o Gedel, seu braço direito, o Loures, que é o rapaz da mala que desceu lá do hotel, o Aécio, né, todo esse pessoal está no mesmo bolo, né? E, obviamente, a justiça para esse pessoal não é tão rápida como para alguns, né, que estão hoje na cadeia, como aquele que precisa ser presidente da República, que pode ser candidato, ou seja, para esse a justiça é muito seletiva, né? E aí vai mais rápido, né? E aí o tempo de justiça acaba sendo diferente. Mas para o grupo aí do Temer, né, que é o grupo que se colocou e deu o golpe parlamentar, ela vai um pouco mais lenta, né? Até porque esse ano acaba o mandato do Temer, né? Nós queremos ver o que vai acontecer, principalmente com o Temer, a partir de janeiro, que está com 3 denúncias, e o que realmente eles vão ter que mudar a legislação para que ele já não saia preso direto lá do Palácio do Planalto.
Ok. O G1 também traz a seguinte manchete: Câmara deve instalar comissão que discutirá foro privilegiado hoje. Então, a Câmara dos Deputados, a gente mencionou esse assunto ontem, né? A Câmara deve trabalhar essa semana com essa questão do foro privilegiado.
É verdade. Essa é uma discussão que já existia dentro do Congresso Nacional e que só paralisou em função das negociações que o Temer fez para poder buscar aí apoio, inclusive, junto ao próprio Supremo Tribunal Federal. Existia uma discussão entre foro privilegiado, né? O Supremo Tribunal Federal, o ano passado, acenou, inclusive colocou em votação a questão do foro privilegiado, que seria em casos do foro para deputados e senadores. Começou a votar. O que aconteceu? O Senado apresentou um projeto, né, um projeto de emenda constitucional, naquele mesmo momento que o Supremo ano passado estava querendo votar o foro dos deputados e senadores. Aí a Câmara colocou um projeto de emenda constitucional buscando para que esse foro privilegiado pudesse ser mudado na Constituição para todas as chamadas autoridades, né? Aí ia pegar todo mundo, pegar os ministros do Supremo Tribunal Federal, pegar os juízes, né, os desembargadores, o Ministério Público, pegaria todo mundo, todos. E esse projeto, ele começou a andar o ano passado. Aí, à medida que o Supremo Tribunal Federal pediu vista, um dos ministros pediu vista, e não deu mais andamento, o que que fez lá no Congresso? Eles também paralisaram. Votou no Senado, mandou para a Câmara Federal, mas a Câmara Federal segurou. Tipo assim, tem um acordo, né? Enquanto o Supremo segurar, a gente segura aqui também. O que que aconteceu? Semana passada, o Supremo Tribunal Federal, o ministro que tinha pedido vista desse projeto, do processo, voltou e agora o Supremo Tribunal Federal determinou, né, que em casos cometidos de deputados e senadores dentro do mandato e na função, na atividade parlamentar, eles não terão mais foro privilegiado. Só terão foro privilegiado se tiver um crime, né, alguma restrição, alguma coisa em relação ao mandato e na atividade parlamentar. Então, é interessante, porque é um jogo, né? É um jogo onde, nesse momento, constitui novamente, para dar andamento, aquilo que deveria ter sido votado ano passado lá no Congresso Nacional. Votou no Senado e paralisou na Câmara Federal. E agora, com essa votação do Supremo, a Câmara Federal, hoje, reinicia essa discussão. E essa discussão, ela é importante porque ela tem aí, obviamente, um apelo muito grande da sociedade, que é, obviamente, acabar ou pelo menos diminuir, né, essa questão dos privilégios, né, de quem realmente comete crime comum, né, roubo, lavagem de dinheiro, questão de corrupção, homicídio. Então, essas chamadas autoridades, né, chamadas autoridades, são os juízes federais, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, os deputados, os senadores, governador, né, o pessoal desembargador do Tribunal de Justiça, os comandantes de Forças Armadas, quer dizer, esse pessoal chamado autoridades, eles mesmo, sabendo que ali cometeu crime comum, né, seja a questão de lavagem de dinheiro, a questão de homicídio, quer dizer, nesses casos, eles têm uma corte separada, eles têm uma corte privilegiada para serem julgados. Então, nesse momento, o que está se colocando? Que essa questão vai acabar, que acabando com o foro privilegiado para essas chamadas autoridades, todos vão ser julgados onde? Na primeira instância, com exceção do presidente da República, com exceção do presidente da Câmara, só tem algumas exceções de 3-4 pessoas, mas o restante, né, seriam analisadas e seriam julgadas na primeira instância, ou seja, aquilo que todos nós, né, que estamos aqui na planície, gostaríamos de ver acontecer. Por que que as pessoas são diferentes se eles cometem crimes comuns e se os crimes não têm nada a ver com o mandato dele? Né? Obviamente, isso seria natural que isso estivesse já acontecendo, mas não é assim a realidade. Então, nesse momento, está abrindo novamente, está dando continuidade à proposta de emenda constitucional, que já foi votada no Senado e que agora está na Câmara Federal, para acabar com o foro privilegiado dessas autoridades que aqui nós citamos. Você sabe quantas autoridades, Admar, nós temos aí, chamadas autoridades que têm um foro privilegiado no Brasil?
Eu não sei o número exato, mas é muita gente, né?
Muita gente quanto, assim, mais ou menos?
Eu acho que é uns mais de 5 mil.
Quanto?
5 mil?
Pois é, eu vou falar para você, sabe? São mais de 55 mil pessoas chamadas autoridades com direito de foro privilegiado. O cara comete um crime, certo? Ele mata uma pessoa na rua, aí porque ele tem um mandato, porque ele é juiz, porque ele é deputado, porque ele é senador, porque ele é governador, porque ele não sei o quê. Quer dizer,
vai
ele
pro Supremo Tribunal e fica lá.
Vai lá pro Supremo Tribunal Federal, vai pro. Quer dizer, olha o absurdo, né? Se isso realmente fosse colocado um plebiscito para perguntar à população se realmente a população concorda com esse foro privilegiado, você pode ter certeza que, né, esmagadoramente, a população estaria contra o foro privilegiado. Então, são mais de 55 mil autoridades, né, as ditas autoridades, que têm o foro privilegiado hoje no país. Então, essa emenda, essa proposta de emenda constitucional, está sendo, dando continuidade lá no Congresso Nacional, depois que foi votada aquela questão lá do Supremo Tribunal Federal e instigou, né, os senadores e os deputados a diminuir o foro deles.
Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Anápolis é Notícia, destacando o seguinte: o prefeito Roberto Naves, ontem deu uma entrevista na TV, falou muita coisa, mas não disse nada, né? Os professores continuam de greve e nós vamos repercutir no segundo bloco a fala do prefeito na TV ontem e também a manifestação dos professores da cidade.
Apoio Cultural.
Demi Molas, molas e peças para caminhões, rodovia BR-153, setor Santa Clara, quadra A, lote 6, sala 1, próximo ao posto Cerrado, Anápolis, Goiás. Fone 62-3314-4193.
Edmar Silva.
Nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia, né? Hoje é quarta-feira, dia 9 de maio de 2018. E eu quero agradecer aqui o pessoal que participa com a gente. Eu quero mandar o meu abraço para a Sueli Brasilino. A Sueli Brasilino está sempre conectada, né? A professora está sempre ligada aqui na Mais FM, participando, dando a sua opinião, né? Dando também, né, a sua participação. Nós agradecemos a Sueli, ela que nos ouve todos os dias. Quero agradecer também o pessoal que está aqui pelo Facebook, a Glória Martins, a Samantha Rocha, o Leandro Reis, meu amigo Leandro Reis, um abraço. A Kellen Cunha está aqui do lado, mas conectada também, né? O pessoal da Demi Molas, um abraço para o pessoal lá, o Ademizinho, também a Adriana, a Alessandra, né? Todo o pessoal da Demi Molas aqui, bem pertinho da rádio. Adriana Pereira, conectada, Luzia Alves Mendes também, o meu amigo Henrique Morgantini acompanhando, a doutora Ana Cláudia Dezen também acompanhando, Lorena Andrade Leite, a Lorena Monturil, a Letícia Silva também acompanhando o programa aqui pelo Facebook e a Maria Santos, né? São alguns dos ouvintes que estão conectados com a gente, acompanhando o programa nessa manhã de quarta-feira, né? Então, eu quero abraçar também aqui o pessoal da farmácia Arco Verde, né? Letícia está mandando um abraço aqui para todo o pessoal da farmácia Arco Verde, né? E nós agradecemos também pela parceria. Um abraço ainda para o pessoal lá do Mercadinho Oliveira, também ali no Setor Sul, sempre acompanhando a nossa programação. O Mercadinho Oliveira, que tem sorteio de brindes no dia 10 de junho, né? Próximo dia 10 de junho, vários sorteios. É isso aí. Bom, os professores da cidade continuam em greve, né? Ontem o prefeito foi à TV em Goiânia, participou de um programa em Goiânia, mas acabou praticamente todo o programa. Sabe qual foi as palavras mais usadas pelo prefeito, Antônio? Limite prudencial, né? O prefeito continua colocando a questão dos professores, dos trabalhadores do município, a culpa é do limite prudencial que não pode ser ultrapassado, e o discurso foi esse, né, do começo ao fim do programa.
Será que o prefeito, quando foi candidato, ele não sabia que existia o limite prudencial?
Será que ele não sabia
o que era a lei de responsabilidade fiscal? Será que ele prometeu tudo aquilo que ele prometeu, de fazer guarda municipal, colocar lâmpada de LED em todos os bairros, falar que ia fazer um centro pediátrico, agora virou só uns consultórios, mas era um hospital pediátrico, um centro pediátrico, né? Quer dizer, será que quando ele prometeu tudo aquilo, ele não sabia que tinha limite prudencial? Será que quando ele prometeu que não faria perseguição ao servidor, que estaria cumprindo o que determina a legislação, né? A lei, né? Que o piso nacional do professor, eu vou cumprir porque eu sou professor. Quantas vezes ele falou isso na televisão? Será que ele esqueceu que tinha limite prudencial? Ele não sabia que tinha lei de responsabilidade fiscal? Isso existe desde o ano de 2000. Né? Não inventou no mandato dele, não. Todos os prefeitos que passaram depois de 2000, Hernani de Paula, o Alcides, o Pedro Sayum, né? O Antônio Gomide, João Gomes, todos tiveram a lei de responsabilidade fiscal. E aqui é bom ressaltar, o limite prudencial, ele existe desde o ano 2000. Então, a pessoa, quando vai se candidatar, precisa conhecer as leis. E quem tem a caneta na mão para poder chamar mais funcionários ou não, ou aumentar receita ou não, é o prefeito. Porque aumentando a receita do município, obviamente, esse limite prudencial vai cair, porque aumentando a receita, essa proporção, essa razão, essa proporção de 54%, 51%, obviamente, ela cai, porque você aumenta a economia, você aumenta a arrecadação, você aumenta a receita. E está na mão de quem? Do servidor? Não, os moradores elegeram, os eleitores elegeram o prefeito. Não é para ele ficar reclamando, não é para ele ficar arrumando desculpa. Lei de responsabilidade fiscal e limite prudencial existe desde o ano 2000. O prefeito está com um orçamento na mão de R$1,3 bilhão para o ano de 2018. R$1,3 bilhão para o ano de 2018. Esse é o orçamento dele, é mais do que isso um pouco. Ele não está dando conta de dar um aumento agora de uma complementação de uma lei federal, que é o piso nacional dos professores, que deveria ter sido já pago lá em janeiro, 30 de janeiro deveria ter sido pago. Ele deu menos de 3 e agora precisa dar 3,75 e está fazendo todo esse barulho, fazendo paralisar os alunos nas escolas, fazendo com que os pais fiquem insatisfeitos, com que os professores fiquem insatisfeitos, em função de uma decisão dele. Eu fico encabulado, Edmar, é porque no ano de 2010, quando eu tive a oportunidade, estava como prefeito, já no segundo ano do primeiro mandato, nós demos um aumento para os professores com um orçamento de menos de 500 milhões, menos de 500 milhões. Agora está em R$1,3 bilhão, mas aquele orçamento nosso era menos de 500 milhões. Nós demos um aumento no ano de 22% para os professores e pagamos todo, integral, que era o quê? O respeito à lei federal e ao limite prudencial. Como é que a gente deu conta de fazer isso no ano de 2000, no ano de 2009, no ano de 2011, no ano de 2012, no ano de 2013, no ano de 2014? E por que que o prefeito entrou agora e já está fazendo essa conversa? É porque as finalidades, as prioridades são outras, né? Ele entende que a prioridade não é aqui, a prioridade é em outro lugar. A prioridade não é educação, a prioridade não é esporte, a prioridade não é cultura, a prioridade não é programa social. Veja aí o PET como é que está. Está acabando. Veja como é que está aí o programa Bolsa Família. Está diminuindo. Veja como é que está a cultura. Cadê os pontos de cultura? Cadê o centro cultural do filósofo? Está acabando. Cadê o centro de formação que existia na cidade? Está acabando. Cadê o esporte para todos? Tá, acabou. Então, essa é a proposta. Porque isso que ele hoje faz com os professores, ele já está fazendo isso com as outras áreas lá atrás, desde o início, quando ele começou a administração. Ou seja, ele prometeu muito e agora ele está sentindo que aquilo que ele prometeu, ele precisa arrumar uma desculpa. Qual que é a desculpa? Limite prudencial, como se isso não existisse, como se a lei de responsabilidade fiscal não existisse desde o ano de 2000.
Muito bem, nós queremos agradecer aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, né, participando aqui da nossa transmissão ao vivo. E eu tenho um comentário aqui, deixa eu achar aqui, daqui a pouquinho eu acho.
Perdi uma coisa importante. Sim. Aí que eu acho que é preciso ressaltar, primeiro parabenizar os professores, as professoras. É, nós temos visto aí o esforço que os professores estão fazendo de diálogo com o prefeito, né? O prefeito resistente, o prefeito ainda indo pela voz do secretário de Fazenda, infelizmente, secretário de Fazenda que sempre teve muito problema com servidores, né? não é de agora, o secretário de Fazenda enxerga só a arrecadação, ele não vê a cidade como um todo, as atitudes que ele tem tomado são atitudes desastrosas, por exemplo, como a questão aí da cobrança, daquela limpeza daqueles lotes, que agora o prefeito teve que voltar atrás e mandar uma lei para poder dar, inclusive, isenção, tentar diminuir aquela cobrança daqueles valores, daqueles lotes. Então, isso são decisões de quem? Que o prefeito acata, em vez do prefeito tomar decisão política, não, ele acata e paga o preço político mais alto. É a mesma coisa agora. O secretário diz para ele, olha, tem que segurar. E quem sai prejudicado são os professores. Mas é importante parabenizar os professores pela luta, né? No sentido da coragem, no sentido da reivindicação dos direitos, no sentido de entender que essa luta não é nem de um nem de outro, né? Essa luta não é luta política partidária, essa é uma luta de categoria. Os professores foi a categoria que mais avançou nesses últimos anos em Anápolis. Nesses últimos 10 anos, a educação é modelo, porque nós conseguimos aprovar um plano de carreira em 2009, nós conseguimos avançar na qualidade de atenção à educação, nós conseguimos avançar quando entregamos notebook, entregamos laboratórios nas escolas, nós avançamos quando entregamos uniformes escolares para os nossos alunos, nós avançamos quando construímos creches nessa cidade, e a educação ela foi como um todo. Nesse momento, o que está acontecendo é um prefeito que sequer reconhece o piso nacional dos professores, sequer reconhece isso. Então, os professores, nesse momento, precisam se unir cada vez mais. Ontem, nós tínhamos aí 53 unidades paralisadas, falamos aqui, inclusive. Hoje, Edmar, nós já estamos com 73 unidades paralisadas, ou seja, está aumentando o movimento. E essa semana, nós temos aí grandes movimentações que os professores estão fazendo. Tem a Assembleia dos Professores, né, para poder avaliar o que está acontecendo. Ou seja, um movimento organizado, um movimento que reivindica a questão salarial e as questões de trabalho, né? E a questão do cumprimento do estatuto e o cumprimento do piso nacional. Se nesses últimos, desde 2009, né, nesses últimos 9 anos, nós tivemos a garantia dos professores poderem ter o piso nacional, por que que esse ano vai ser diferente? Então não pode, não pode, e os professores estão cobertos de razão quando tiveram que tomar a atitude extrema de paralisar, porque só assim o prefeito vai poder escutá-los. Então, eu quero aqui chamar os pais dos alunos, chamar os alunos para apoiar os professores, porque nós só vamos ter educação condizente, uma educação com qualidade, se nós tivermos os professores realmente satisfeitos e sentindo que estão cumprindo com ele aquilo que tem direito, principalmente nas condições de trabalho e principalmente na questão do piso da lei federal, que é o piso nacional dos professores. Então, parabéns aos professores pela mobilização, continue firme, a justiça está do lado de vocês, vocês têm o direito, né? O prefeito é que precisa equacionar a sua gestão para poder fazer com que tenha avanços na educação, ou se não quer avanço, como nós estamos entendendo que o que ele faz hoje é para não avançar a educação, pelo menos cumpra a lei para que não se perca nada da lei federal que já está garantida.
Ok, nós vamos para o pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira.
Apoio Cultural.
Drogaria Saúde, atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
Já estamos de volta para o terceiro e último bloco do Anápolis da Notícia desta quarta-feira, agradecendo a você que está com a gente, que acompanha o nosso programa. Quero agradecer a Laís Carvalho, que está conosco pelo Facebook. A Letícia Nascimento também deixou o seu comentário. Nós temos ainda outro comentário aqui, deixa eu abrir aqui. E eu quero agradecer também o pessoal da Drogaria Saúde, que estão conectados com a gente. Um abraço lá para o Luiz Cláudio e também para a Cleuma, que atendem o pessoal ali no bairro São João, na Avenida São Paulo, né, no bairro São João. A drogaria Saúde está lá pronta para atender você. Você pode ligar no 3099-5161 e no 93562989. É o WhatsApp que você pode entrar em contato com a Drogaria Saúde ali no bairro São João, né, que bem pertinho da gente. Bom, nós falamos aqui no bloco anterior sobre a questão da educação, né? Os professores continuam paralisados, continuam de greve, e nós vamos repercutir aqui uma entrevista com uma das professoras que fala conosco aqui do Anápolis é Notícia. Vamos ouvir a professora Nádia Fernandes.
Eu estou falando com a Nádia de quê?
Fernandes de Castro.
Você é professora da rede municipal?
Isso.
Em qual classe?
Na área normal mesmo, atuando em sala de aula.
Está em plena regência, então?
Isso. Uhum. Legal.
Você entrou na rede municipal de ensino a partir de concurso público, foi isso?
Foi, em 2011.
Entrou no concurso em que mês, você lembra?
Em abril.
Ah, tá. Começou em qual escola?
É, na Escola Municipal Gomes Santana Ramos, zona rural de Anápolis. E até hoje eu continuo lá.
Gosta de lá?
Gosto, muito.
É, o que te fez prestar concurso da Prefeitura Municipal de Anápolis naquela época?
Era uma área que eu já tinha feito a faculdade, né? Que eu atuava, né? Então, para mim, assim, na área de pedagogia foi a melhor opção que eu vi naquele momento. Devido ao salário também, que naquela época era bem mais assim remunerado do que na rede particular, então foi uma das opções que eu tive.
Então um atrativo salário, isso, contou bastante naquela época.
Isso, aham. Uhum.
O que, que você observou assim que você entrou na rede municipal? Veio com a sua expectativa? Ficou feliz? Como foi aquela época?
Sim, no início supriu as expectativas, que foi aprovado o plano de carreira, na época tinha sido aprovado, então o professor estava sendo bastante valorizado naquele período, né? Então assim, só que no decorrer do ano foi havendo algumas modificações e a gente foi passando a ver mais coisas que a gente vê a necessidade que a gente precisa, né?
Legal. É, você estava presente à época, então, que os notebooks foram doados aos professores municipais?
Isso, foi no ano que eu entrei. Assim que eu entrei, eu já adquiri um que foi doado pela prefeitura.
Legal. Como que você recebeu a notícia naquela época?
Não, assim que eu entrei, porque eu já trabalhava na prefeitura como administrativo, até mesmo nessa mesma escola. Aí eu já sabia que os professores estavam recebendo. Aí assim que eu entrei, eles já me chamaram para ir lá buscar. Eu nem acreditei muito, né? Porque tinha muitos outros professores na frente e eu fui contemplada muito rápido. Então, para mim, foi muito bom.
Você tem um aparelho até hoje?
Tenho. Uso ele em sala de aula.
Legal. Me conta o que você pode fazer de levar de aprendizado para os seus alunos àquela época com um instrumento que foi ofertado pela prefeitura naquela época.
Pois é, aí a gente, para utilizar a rotina pedagógica, como a gente tem que fazer os motivandos, tudinho, para diversificar para o aluno, isso aí foi um benefício muito grande, que a gente pode levar vídeos diferentes para o aluno ver, brincadeiras para eles participarem, ver através de vídeo e depois executar. Até mesmo no planejamento escolar foi muito bom.
Fez diferença, então, para o aprendizado das crianças naquela época?
Com certeza.
Faz até hoje, então?
Faz, com certeza.
Legal. Como que você avalia esse tipo de incentivo? Que você me disse que surgiu seu interesse a partir de uma boa remuneração e que a partir do tempo quando você ingressou na efetiva regência, vocês foram recebendo outros atrativos, a exemplo do notebook, para a formação dos alunos.
Foi assim, para eles é enriquecedor, né, na realidade, porque é uma diversidade a mais para eles, principalmente da zona rural, que muitos alunos não tinham acesso na época. Hoje até que o acesso é mais assim para eles, mas na época que eu entrei, muitos não tinham acesso, então para eles era uma novidade. Quando a gente entrava na sala, que mostrava o notebook, ia aparecer as coisas, mostrar para eles, todos queriam mexer. Então até os joguinhos que a gente tinha próprio do programa do notebook, para eles foi muito bom.
E hoje, como que você avalia um incentivo aos professores municipais a partir da administração?
Hoje, praticamente, eu não vejo incentivo nenhum. Principalmente que eu vejo colegas aí precisando entrar na justiça para poder receber o acesso de nível de letras, que era um direito que a gente tinha até então, que a gente entrava num mês, no outro a gente já recebia. Eu tenho uma colega mesmo que só agora, depois de um ano, que ela foi conseguir esse acesso da letra dela, e ela nem sabe como que vai ficar, se ela vai ter que esperar mais 5 anos após desse ano, ou então vai valer os outros anos de um ano atrás, desde quando ela entrou.
Você já teve um acesso, né, dos 5 anos?
Isso, eu já tive. O meu, quando eu entrei, foi automático. Não foi nessa administração atual, foi na administração passada. Aí eu entrei num mês, no outro eu já recebi. Aí a minha colega que entrou no começo do ano passado, ela agora que ela veio receber, mas mesmo assim teve que entrar na justiça para conseguir.
Entendi. Qual que é o próximo prazo para você subir de nível novamente? Você enxerga que vai ter essa dificuldade também?
Se continuar no mesmo estado que está, eu creio que sim, que não é só essa colega. Hoje mesmo eu já fiquei sabendo de outra, né, que é da segunda fase, que também não teve o acesso de letras e nem o de nível, que seria para P4. Ela já tinha entrado e não saiu nenhum. É um prejuízo e um desincentivo, né, porque a gente faz curso, a gente aprimora, faz tudo, e ele não está assinando conforme é o Estatuto do Magistério, que foi aprovado.
Tem expectativa de melhora?
Vai, esperamos que sim.
Legal, bom dia, obrigado, viu?
Por nada.
Ok, nós tivemos aí a participação da professora, né, Nádia Fernandes, ela que fala, né, da sua época de admissão no serviço público municipal como professora, de como era o trabalho, como era a questão salarial e como essas questões estão hoje.
Pois é, essa entrevista, né, feita pelo jornal A Voz de Anápolis, ela é muito sintomática naquilo, né, que a professora Nádia fala, né? Quer dizer, quando ela entrou, né, lá em 2010, né, qual que era o sentimento? O sentimento de que a categoria, com o plano de carreira, estava colocando salários muito acima, inclusive, da iniciativa privada. Ou seja, isso é um estímulo ao professor a trazer bons professores para dentro da rede pública, porque valorizando os professores que são na rede pública, vão se especializar, vão melhorar, né? E cada vez que tem os acessos, os níveis, obviamente, conforme ela vai fazer uma especialização, vai fazer um mestrado, o seu salário vai, obviamente, sendo reconhecido, vai sendo melhorado. E ela, obviamente, vai tendo condições de ofertar e oferecer melhor educação às nossas crianças. Então, isso chama plano de carreira. É você ter níveis diferentes, inclusive, dentro da titulação, dentro da qualificação do professor e também com concurso público. O concurso público foi feito para quê? Para evitar que tivesse os apadrinhamentos políticos na educação. Quando nós fomos prefeito, ao invés de nós irmos e buscar gente que não era... Não, nós fomos concursados, abrimos o concurso e abrimos dois concursos. Chamamos do concurso da administração anterior, quando nós chegamos, e fizemos mais dois. Então, é importante a gente entender que quando se quer fazer gestão, tem que ter um caminho. E quando se quer fazer planejamento, não é na mídia que faz planejamento. Planejamento se faz com o orçamento na mão. Então, essa entrevista da Nádia, da professora Nádia, demonstra que os professores, nesse momento que estão paralisados, não estão apenas buscando a questão salarial. Ela está demonstrando com clareza que há muito tempo, o ano passado e esse ano, já tem 1 ano e 5 meses, que o prefeito ele não tem cumprido o pagamento dos acessos de níveis, né? Mostra dificuldade no sentido de pagar as próprias progressões. Professores estão tendo que entrar na justiça para poder garantir o pagamento das progressões, né? E agora essa questão do piso nacional, que nunca foi descumprido. Ela, desde 2009, o piso nacional, que é uma lei federal, vem sendo cumprido. E nesse momento o prefeito arruma uma desculpa, né? Arruma um jeito de poder falar para a imprensa para poder induzir o professor a dizer, olha, nós estamos em dificuldade. Pelo contrário, o que nós estamos percebendo é que constantemente, agora mais ainda, né, quando a arrecadação do IPTU, dizer que foi uma grande arrecadação, que aumentou a receita, foi muito bom, né, foi um sucesso total. Então, precisa fazer com que aquilo que está em lei seja cumprido. Se em 2017 o prefeito já cumpriu, em 2018 precisa manter, né, é preciso manter a lei não mudou. Então, essa entrevista da Nádia é muito interessante porque ela aponta, né, as dificuldades que está sentindo agora no sentido de poder a categoria dos professores ser valorizada pelo atual prefeito. E compara um pouco daquilo que ela, quando entrou na administração, quando ela entrou para o concurso público, ganhou notebook, né, viu as progressões sendo acontecerem. Quer dizer, é uma entrevista extremamente esclarecedora e boa para que o nosso ouvinte possa balizar um pouco daquilo que aconteceu e daquilo que está acontecendo. E, mais uma vez, reforçar a tese de que a união dos professores nesse momento é que vai fazer com que o prefeito abra esse diálogo, abra realmente a oportunidade para fazer aí ele reconhecer que precisa cumprir essa lei do piso nacional dos professores que vem sendo colocada, que vem garantida no Estatuto desde o ano 2009.
Ok. Bom, nosso tempo está se esgotando, Antônio, mas eu quero lembrar que hoje tem aniversariante. Hoje é aniversariante do nosso ouvinte, nosso amigo Marcos Tavares, faz aniversário, e também o professor Marcos Bonfim é aniversariante. A Helen Cristina, aqui também ela faz parte do projeto Música e Vida, a Helen Cristina também fazendo aniversário hoje, então queremos parabenizar os nossos ouvintes que estão festejando mais 1 ano de vida nesta data. Então, parabéns para vocês aqui de toda a equipe da Mais FM.
Parabéns, parabéns. parabéns pra você.
É isso aí, parabéns a todos os aniversariantes, né? E nós desejamos muitos anos de vida, muita saúde para todos vocês, tá bom? Bom, nosso tempo está esgotado, Antônio. Eu quero agradecer aqui ainda a participação aqui pelo Facebook, a Gleice Alves Barbosa, né? Desejando um bom dia, faz aqui também, dá os parabéns pelos comentários, né? Os seus comentários. Nosso amigo, companheiro Antônio Júlio de Oliveira, ele diz: um país se constrói com homens e livros. Monteiro Lobato, uma vergonha o que estão fazendo com os nossos professores aqui da cidade. Então, a participação aí do Antônio Júlio de Oliveira, obrigado por participar, né, Antônio Júlio, né, deixe sempre aí o seu recadinho, a sua participação no nosso programa. Nós temos o pensamento do dia para fechar?
Claro, pensamento dessa quarta-feira, 9 de maio. Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos duas vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Pense nisso. Bom dia.
Bom dia para você. Obrigado a você que nos acompanha nas redes sociais e também nos nossos aplicativos. E lembrando também que o nosso programa tem reapresentação às 8 da noite aqui na Mais FM, na Web Rádio Nova Gospel, às 11 da noite, às 11 da manhã, né? Daqui a pouquinho, na Web Rádio Nova Gospel, você acessa em www.fmmais.com.br, é a Mais FM, né? A Nova Gospel é www.radionovafm.org. Então, às 11 da manhã tem a reapresentação e às 20 horas também na Nova Gospel e na Mais FM você ouve o nosso programa. Para você que nos acompanha à noite, nosso abraço, boa noite para você. Obrigado também pelo carinho da audiência. É isso aí, nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã, ao vivo aqui nos estúdios da Mais FM, com o programa Goiás é Notícia. Amanhã, com a participação também do nosso companheiro Henrique Morgantini. É isso aí, um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser.